Sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra de hoje. Vamos tratar de um tema tão bonito, tão fascinante, que são os símbolos, e especialmente sobre esses símbolos que são os tarôs egípcios. Hoje nós vamos entrar no universo da linguagem simbólica, e por isso eu gostaria de começar essa palestra de hoje falando um pouquinho sobre o que são os símbolos, qual é o seu papel e por que eles sempre foram utilizados pelas tradições para nos comunicar ideias tão profundas e tão elevadas como as que nós vamos ver nessa palestra de hoje. Bom, para a gente entender esse papel dos símbolos, é muito importante, antes disso, compreender que o ser humano ele tem duas formas de compreensão da realidade. Ele pode compreender a realidade através da sua razão e através da sua intuição. Hoje, no nosso momento atual, nós só consideramos que o ser humano tem a razão como uma forma de compreender a vida, de compreender a realidade. E, de fato, a razão é uma ferramenta muito útil para o ser humano. Mas existe um ponto, existe um limite, onde a razão ela já não consegue penetrar mais. A nossa ferramenta, que é a razão, ela é extremamente útil para a compreensão do mundo objetivo, do mundo manifestado. Então, por exemplo, através da razão, nós conseguimos compreender as coisas à nossa volta, nesse nosso mundo concreto. Mas quando nós saímos um pouco desse mundo concreto para entrar um pouco mais no mundo metafísico, no mundo das ideias profundas, dos conceitos mais elevados, somente a razão, ela já não é mais uma ferramenta que funcione, ela tem um limite de acesso. Por quê? Porque ela trabalha, ela é extremamente útil, trabalha para esse mundo objetivo, compreendendo as coisas através da exclusão. Então, através da razão, eu compreendo algo, eu sei identificar algo, porque eu excluo vários outros elementos. Por exemplo, só para ficar um pouco mais claro, se eu quero explicar para vocês, por exemplo, sobre essa planta que está aqui, então, eu vou explicar falando assim, que ela é branca. E como ela é branca, vocês, quando vão imaginar, com a razão de vocês, já exclui uma série de outras características. Já exclui que ela é rosa, que ela é azul, que ela é amarela, porque eu já estou dizendo que ela é branca. Então, eu imagino excluindo outras coisas. Eu digo para vocês que o vaso dela é feito de metal e que ele é dourado. Então, vocês já excluem que ele não é de plástico, que ele não é de madeira, que ele não é de uma série de elementos e também excluem uma série de outras cores. Então, a nossa mente, a nossa razão, ela funciona exatamente assim. Ela trabalha por exclusão. Então, imaginem vocês, a razão nossa que trabalha dessa forma, tentar imaginar algo como Deus, o mistério. Bom, é algo que tem tudo ao mesmo tempo e está em tudo ao mesmo tempo. Como que a razão trabalha com um elemento como esse? É como a gente falar assim, bom, imagina uma planta que ela é branca, amarela, azul, lilás, verde, vermelha e tem um vaso que ele é de plástico, de madeira, de metal, tudo ao mesmo tempo. A razão, ela fica louca com um negócio desse, ela não consegue trabalhar com essas condições. Imagine a gente falar de ideias profundas como essas que Platão, por exemplo, nos colocava que estão presentes em todas as coisas, como a bondade, por exemplo, a justiça, a beleza. Esse campo onde eu não posso mais excluir para poder compreender. A razão ela já não é mais o suficiente. E aí nós precisamos de uma outra ferramenta de acesso às realidades, que é a intuição, que nós desvalorizamos tanto no mundo atual. E eu estou comentando com vocês sobre essa ferramenta da intuição, porque os símbolos, eles trabalham exatamente com essa linguagem intuitiva. Então, os símbolos, eles eram utilizados pelas tradições, pelas civilizações, exatamente como uma forma de poder nos colocar em contato com realidades que, através da razão, nós demoraríamos muito, muito, muito para chegar, ou talvez nunca chegaríamos, e através da linguagem intuitiva, nós podemos rapidamente acessar essas realidades, esses elementos. Então, só para que a gente tenha um pequeno exemplo, imagine que eu gostaria de explicar para vocês, a gente poderia fazer uma palestra sobre esse tema também, sobre o que é a virtude da pureza, por exemplo. E a gente poderia falar horas e horas e falar sobre essa característica do ser humano, de quando ele está no meio contaminado, com muitos valores, por exemplo, como egoísmo, materialismo, individualismo, bom, e a competição, e apesar disso, ele mantém um contato com aquilo que ele é, e ele não se deixa levar pelos valores do mundo, ele consegue, dentro dele mesmo, entender valores profundos que fazem parte dele, não do meio, então ele mantém fiel a isso que está dentro dele e não o que está fora dele. E a gente poderia falar horas para tentar entender um pouco mais e para que eu pudesse tentar transmitir de alguma forma aquilo que eu entendo como pureza para vocês. E a gente poderia ficar horas falando sobre isso. Mas, ao invés disso, nós podemos falar de um símbolo, como o símbolo da flor de lótus, por exemplo. Tão bonito e que, às vezes, através de uma imagem, já vai falar para a gente sobre tudo isso que nós poderíamos conversar em horas e horas e, aliás, pode nos transmitir com muito melhor, com muito mais profundidade, com muito mais realidade sobre a ideia da pureza. Então, essa flor que nasce no meio da lama, de um meio contaminado, sujo, mas que sempre busca a luz do sol, nunca deixou de olhar para a luz do sol. Então ela submerge através das águas e pode se abrir à luz do sol, totalmente limpa, branca, porque as suas pétalas têm uma propriedade que não deixam a sujeira impregnar nela. Então se abre totalmente limpa e branca, sem estar contaminada com o meio, mas vem exatamente desse meio. E se abre à luz do sol, para beber então dessa luz e desse calor do sol. Bom, um símbolo como esse, ele já nos traduz muito mais rapidamente, muito mais diretamente, com muito mais beleza. Ele fala para algo que está diretamente dentro de nós. É o que nós costumamos dizer, que o símbolo, ele é uma linguagem da alma. E, portanto, ele tem essa capacidade de se conectar e transmitir realidades muito mais rapidamente para nosso próprio coração, para nossa própria alma. Esse é o poder da linguagem simbólica. É por isso que, na antiguidade, não se utilizavam símbolos para fins práticos, comerciais. Não se utilizavam os símbolos para aquilo que a razão poderia fazer muito bem, que é um conhecimento e um entendimento do nosso mundo concreto, do nosso mundo manifestado. Não, os símbolos, eles eram utilizados para uma linguagem do sagrado, para uma linguagem de um local onde a razão não poderia entrar. Então, para isso sim, eram necessários os símbolos. No Antigo Egito, eu acho muito bonito a maneira como eles representavam o hieróglifo para falar sobre o símbolo, o que era o símbolo. Eles utilizavam duas mãos assim, estendidas, como uma forma de representar que o símbolo, ele é aquele que dá algo, que entrega um significado. Ele entrega algo muito especial, uma ponte que pode nos levar a ideias muito profundas e a ideias muito elevadas. E como nós falamos de uma linguagem simbólica, significa que a cada momento que passa, também a minha compreensão sobre o símbolo pode mudar, porque também eu me torno um pouco mais madura em relação à vida. Então, dependendo do momento em que uma pessoa entra em contato com um símbolo, aquilo que ela pode interpretar dele também é diferente, porque ela também está um pouco diferente. À medida que a pessoa se torna mais madura, a capacidade dela de extrair algum significado, de extrair algo do símbolo, também é diferente. Bom, eu gosto muito de pensar no símbolo para que a gente possa entender um pouco melhor o que eles significam e entrarmos, então, nos tarôs, que são o nosso objetivo dessa palestra de hoje. Eu gosto muito de pensar no símbolo como uma porta que se abre a uma nova realidade. Para mim, todos os símbolos que nós vamos entrar em contato e interpretar, inclusive os nossos tarôs de hoje, nós precisaríamos encará-los dessa maneira. Uma porta que se abre a uma nova realidade. Significa que cada símbolo é algo novo, está me mostrando uma lei da natureza, que é de fato uma nova realidade. Porque se nós falamos de uma lei da natureza, significa que ela se expressa na minha vida, por exemplo, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, que é uma lei. Eu simplesmente estou inconsciente dela. E através do símbolo eu posso entendê-la, posso compreendê-la, e, consequentemente, então, agir melhor em relação àquela lei. Mudar um aspecto de vida, uma situação de vida, em função daquela lei que agora eu compreendo. Como é uma realidade, uma lei da natureza, que se expressa através desses grandes símbolos, então ela está presente também em toda a natureza. Nós poderíamos falar dessa lei na origem do universo, poderíamos falar de como essa lei se expressa na natureza à nossa volta, poderíamos falar de como essa lei se expressa na sociedade humana, dentro de mim, na minha psique. Poderia falar de como essa lei se expressa na relação entre a minha personalidade e o meu ser, na minha convivência com as pessoas, ou seja, em todas as coisas. Por isso que se diz que os símbolos, eles têm várias e várias chaves de compreensão, que significa, dependendo do aspecto em que eu estou observando aquela lei da natureza, então eu posso extrair significados, conhecimentos diferentes, porque todos eles são expressões de uma mesma lei. Então, nessa palestra de hoje, nós vamos falar um pouco dessa chave dentro do ser humano, que nesse momento é a que nos interessa mais. Então, vamos entender um pouco dessa chave que expressa grandes leis da natureza dentro da nossa vida e da nossa saga de evolução como seres humanos. E falando um pouco mais, então, sobre os tarôs, para que a gente possa entrar nesse universo simbólico, a realidade é que se sabe muito pouco. Quase não se sabe sobre os tarôs, sobre a sua origem e também a grande parte das suas chaves simbólicas já foi perdida. O que se sabe é que eles não eram utilizados para prever o futuro, como muita gente imagina. Na verdade, isso já foram deturpações que foram originando com o passar do tempo. A grande proposta dos tarôs é levar os discípulos, levar esses amantes da verdade, esses grandes buscadores, as leis profundas da natureza. E principalmente, dar força dentro de nós a algumas ideias que estão adormecidas. É exatamente isso que nós vamos falar um pouco nessa nossa palestra de hoje, através de cada um dos tarôs que nós vamos entrar. Então, dar um pouco de força a esses elementos adormecidos dentro de cada um de nós, para que então algumas coisas possam ser reconhecidas pela nossa alma e despertar. Aliás, essa é a função de todos os símbolos que existem, os símbolos profundos, aqueles que nós chamamos dos símbolos teológicos, que falam sobre ideias profundas e ideias elevadas. É muito importante também que a gente compreenda que, antes de entrarmos nos símbolos, que eles se tratam de emblemas, esses tarôs, que significa, são um conjunto de vários símbolos que têm um significado individual, cada um deles, mas quando nós unimos em um todo, ou seja, juntamos esses vários símbolos, eles ganham um novo significado. Essa junção de vários deles que ganham um novo significado, nós chamamos de emblema. Então, vamos começar esse estudo dos nossos emblemas. O nosso primeiro símbolo, nosso primeiro tarô, nos mostra a morte com uma foice, ceifando para colher os frutos da vida. Bom, na nossa cultura, nós temos uma relação muito negativa com a morte. Mas no Egito, e aliás em várias outras culturas, em várias outras civilizações, não se via a morte dessa forma, como algo tão negativo que eu não quero nem pensar sobre ela. Na verdade, se via a compreensão da morte como fundamental para se viver uma vida. Então, que se nós não pensamos sobre a morte, nós não temos muito como entender o sentido da vida. É isso que esse símbolo, esse tarô, vai nos mostrar um pouco mais. A morte, como vocês podem ver no símbolo, ela está levando algumas partes das pessoas, dos seres humanos. Nós temos as águas e algumas partes de seres humanos diferentes estão boiando nas águas e as suas outras partes, consequentemente, afundaram também nas águas. Então, de algumas pessoas, boiou a cabeça, de outras pessoas, flutuou os pés, de outras pessoas, as mãos e assim por diante. E as suas outras partes, então, afundaram nas águas. Lembrem-se que as águas, nos símbolos, têm uma relação muito direta com a matéria. São as águas da matéria. A água, ela tem essa característica de permanecer sempre horizontal. Não importa o recipiente em que você a colocar. Ao contrário do fogo, por exemplo, que tem uma característica espiritual. Ele é sempre vertical, independentemente do local onde você esteja colocando, onde você mexa de alguma forma a vela, o fósforo, qualquer coisa. O fogo, ele vai permanecer sempre vertical. E as águas, independente de como você mexer o recipiente onde elas estão, elas vão permanecer também sempre horizontais. Então, normalmente, quando nós falamos das águas na simbologia, elas estão se referindo a esse mundo da matéria, a esses valores materiais também. E, portanto, algumas coisas em cada ser humano vão flutuar sobre as águas da matéria. E as outras coisas vão afundar nas águas da matéria. Vão afundar nas águas da matéria porque tem a mesma relação com a matéria. São feitos dos mesmos elementos. Então, vamos entender um pouco do que esse símbolo está nos transmitindo. Um pouco do que ele pode, de algumas compreensões que ele pode despertar também dentro de nós. Imaginem vocês que durante a nossa vida, durante a nossa existência, cada um de nós geramos muitas coisas. Algumas delas têm uma natureza material e, portanto, vão afundar nas águas da matéria. Mas também algumas das coisas que nós vivemos, algumas experiências, por mais que sejam poucas na maioria das vezes, elas têm também uma característica espiritual. E, portanto, no momento da morte, elas vão flutuar sobre as águas. O símbolo, ele nos mostra exatamente sobre isso. Em alguns, foram, por exemplo, os pensamentos mais elevados, chegaram a roçar algumas ideias profundas e, portanto, esses pensamentos tiveram características espirituais. Outros foram as ações, por exemplo, que realizaram, a caminhada que teve, então os pés vão flutuar. Outros foi algum trabalho que realizou na vida, então suas mãos, portanto, vão flutuar. Ou seja, aquilo que cada um conseguiu construir de mais profundo e de mais elevado durante a sua vida, durante a sua existência, essa parte vai ser levada pela morte. Então a morte, ela vem e ela ceifa, ela vai fazer a colheita exatamente desses frutos da vida, esses frutos que não, simplesmente não viveram uma natureza material, mas que eles puderam então adentrar numa natureza espiritual da vida. Então a morte, ela leva esses elementos, significa, eles são eternos. Eles não vão ser apagados nem mesmo pela morte. Eles continuarão conosco. Todas as coisas que nós alcançamos e que nós desenvolvemos nesse nível, que vai além simplesmente da matéria. Então imaginem que toda experiência que a gente está vivendo, nós estamos vivendo as duas coisas. Nas experiências que eu vivo, tem muitas coisas, por exemplo, que vão ser apagadas pela morte, que vão afundar na morte. Então, muitas das emoções, por exemplo, muitos dos ressentimentos, muitas das mágoas que eu carrego, muitos dos prazeres, dos instintos. Então, muitas coisas que nós estamos vivendo têm simplesmente uma característica daqui, desse mundo, da matéria, e, portanto, não vão ser levadas pela morte. Mas também, em cada experiência que nós estamos vivendo, na relação com as pessoas, nos nossos trabalhos que realizamos cotidianamente, também em cada experiência tem algo dentro dela que eu posso coletar, que eu posso recolher. Como se fosse uma pequena semente de aprendizado, uma pequena semente de profundidade, ou uma virtude que eu posso trazer à tona dentro de mim, através dessa circunstância, dessa experiência. Então, toda experiência, ela tem muita coisa que vai ser descartada. Mas ela também tem sempre algo que poderia nos ajudar a aprender e a crescer muito. Profundamente, espiritualmente. Então, em cada experiência eu tenho as duas coisas. O que eu teria que saber fazer? Selecionar. Então, poder escolher melhor essas sementes que vão contar para minha alma profundamente. E não dar tanta importância ou tanto valor assim a essas coisas que vão ser afundadas depois da morte, como o símbolo está nos mostrando aqui. Então, a grande pergunta chave desse tarô é, bom, tem elementos que flutuam, e tem elementos que afundam. Eu dedico mais tempo, mais vida e mais energia a qual deles? Aos que flutuam ou aos que afundam? Essa é a nossa grande pergunta. Sempre que nós nos colocamos em contato com a morte, e esse símbolo ele nos mostra isso bem claramente, nós estamos entrando em contato também com aquilo que é eterno e aquilo que não é eterno. Então essa pergunta, ela pode ser muito mais explícita para nós. Ao que nós estamos dedicando mais tempo? Eu já ouvi várias vezes, por exemplo, nas nossas escolas, pessoas que vão às nossas palestras, por exemplo, alguns dos nossos eventos, e gostam muito da filosofia, mas falam assim, bom, mas eu não tenho tempo para isso agora, porque eu tenho muita coisa para fazer, e eu não tenho tempo para essas coisas da alma. Quem sabe no futuro, quando me aposentar, eu posso ter mais tempo. Bom, isso significa que o tempo nosso, ele sempre está sendo dedicado a alguma coisa. O que nós estamos realmente buscando dedicar ao nosso tempo? As coisas que vão afundar com a morte ou aquelas que vão flutuar? Ou seja, essas experiências profundas que nós vivemos, que despertaram algo dentro de nós e que de fato fizeram com que a nossa alma pudesse vibrar. Essa é a grande pergunta. Os estoicos, por exemplo, eles falavam algo muito bonito sobre essa relação do ser humano com a morte, que parece muito com esse símbolo, com esse tarô. Eles diziam que nós deveríamos tomar a morte como conselheira. E, de fato, se nós tomarmos a morte como conselheira, ela nos dá as respostas que nós mais precisamos para praticamente tudo. Tomar a morte como conselheira, para os estoicos, seria perguntar para a morte Bom, se eu fosse morrer amanhã, por exemplo, eu estaria fazendo exatamente aquilo que eu estou fazendo hoje? E a morte sempre responde com muita sabedoria, impressionante. Porque sempre que nós perguntamos para a morte, é como se ela desse um toque de eternidade às coisas. Então, quando nós perguntamos para a morte, a gente sabe exatamente aquilo que é mais eterno, aquilo que é mais duradouro, o nosso símbolo, aquilo que flutua sobre as águas. E ela também nos responde aquilo que é mais simples, aquilo que está mais no mundo da matéria, aquilo que é mais temporal e que, portanto, no nosso símbolo, afunda nas águas da matéria. A morte sempre responde com muita sabedoria. Então, segundo os estoicos, se nós perguntarmos para a morte, e se eu fosse morrer amanhã, eu estaria fazendo aquilo que eu estou fazendo hoje, e a gente respondesse, a morte nos respondesse, não, está tudo errado, a gente está fazendo outra coisa. Então, já sabemos que os nossos valores eles estão invertidos. Eles estão mais no superficial e menos no transcendente, menos no eterno. Estamos sabendo discernir pouco aquilo que nós coletamos das experiências e aquilo que nós deixamos nas experiências. E se a morte nos respondesse, então, que bom, se eu fosse morrer amanhã, eu continuaria fazendo tudo dessa forma, como eu estou fazendo hoje, então significa, bom, está tudo certo. Significa que os valores estão bem colocados. A grande pergunta é essa. Eu estaria trabalhando como eu estou trabalhando? Eu estaria me relacionando com as pessoas como eu estou me relacionando? Eu daria essa importância à convivência como eu estou dando? Eu daria essa importância ao meu tempo como eu estou dando hoje? O que eu estaria fazendo? Essa é uma grande pergunta que nós podemos também observar nesse símbolo. Aquilo que nós estamos fazendo da vida está somando para o que vai depois da morte ou está simplesmente alimentando aquilo que vai afundar com a morte? Bom, vamos ao nosso próximo símbolo, nosso próximo tarô, que mostra um ser humano de ponta cabeça, amarrado pelo pé, fazendo essa posição com as pernas que nos lembra o número 4, um representante da nossa personalidade humana, e que está ao contrário, de cabeça para baixo, indicando que está sendo tensionada. Esse símbolo, ele nos indica um movimento. Como vocês imaginarem que essas palmeiras que estão ao lado, elas estão crescendo. E à medida que elas crescem, elas vão elevando cada vez mais esse ser humano que está sendo, então, sacrificado. Está indicando um sacrifício da personalidade, que está sendo levado cada vez mais, está sendo elevado pelas folhas de palmeira, que indicam esse movimento da vida. Bom, esse símbolo é muito bonito, porque ele também mostra que à medida que esse movimento vai acontecendo, à medida que a vida vai acontecendo, o fluxo da vida, que é representado pelas palmeiras, vai sacrificando esse ser humano, ele também vão caindo essas moedas dele. Então, que mostram esse desapego, que é fruto de um amadurecimento na vida. Esse símbolo ele está mostrando um ser humano que vai amadurecendo diante do fluxo da vida. E, portanto, o amadurecimento está totalmente ligado a essa ideia do desapego. Vamos entender um pouco melhor essa ideia. Buda nos fala muito sobre essa questão do apego e do desejo, que inclusive essa é a causa da dor do ser humano. Quando nós falamos de desapego, não significa que a pessoa não deve possuir as coisas, possuir os bens, por exemplo. Não, significa simplesmente que ela entende quem possui quem e que a felicidade dela e a realização dela não estão nas coisas fora dela, mas que estão nela mesma. Nenhuma pessoa poderia achar que a sua felicidade, a sua plenitude, a sua realização depende dos demais, senão nós estamos sempre entregando a nossa felicidade na mão de alguém ou de alguma coisa. Então, esse símbolo ele nos mostra uma pessoa que está se desapegando diante das adversidades da vida. Quando a vida tensiona, então, representado por esse movimento, por ele estar enforcado pelo pé, né? Na verdade está sendo segurado pelo pé, indicando esse sacrifício da personalidade. Então significa, à medida que a vida vai nos tensionando, nos provando através das adversidades, nós também vamos aprendendo aonde está o real valor das coisas. Como o Buda nos ensina, essa causa da dor do ser humano é quando ele confunde a realidade com a ilusão. Significa, quando ele confunde o real valor das coisas, quando ele começa a encontrar, a achar que ele vai encontrar a felicidade nas coisas fora dele, ou seja, nos seus bens, nas pessoas com as quais ele se relaciona, no seu status, na maneira como as pessoas lhe veem. Então ele começa a pensar que a felicidade está fora dele. Isso seria confundir a realidade com a ilusão. Ele vai encontrar a realização nas coisas fora dele. Então está sempre buscando e, consequentemente, sempre sofrendo. Um ser humano maduro é exatamente aquele que sabe aonde está a sua realização e que a sua verdadeira segurança, a verdadeira felicidade que ele pode sentir é de ser ele mesmo e revelar cada vez mais ele mesmo através da vida. Esse seria uma maturidade. E a vida inevitavelmente vai nos levar a isso. É isso que está representado por esse símbolo. Como que a vida nos leva a perceber onde está o valor das coisas? Através das tensões, através das adversidades. Então percebam que a cada tensão que nós vivemos, a cada adversidade que a vida está nos colocando, realmente nas situações mais complexas que nós podemos viver, é quando realmente nós percebemos aquilo que não tem muito valor e onde está o verdadeiro valor das coisas. Por exemplo, numa situação realmente muito complexa, todo ser humano percebe que a sua conta bancária não serviu de nada, que as suas influências sociais não serviram de nada, que realmente aquilo que ele achava que possuía, os bens que ele possuía, não serviram absolutamente de nada. Mas numa situação realmente, realmente complexa, aquilo que pôde dar alguma resposta foi a capacidade nossa de lidar com as nossas emoções. Aquilo que realmente trouxe alguma resposta foi a sensibilidade que nós desenvolvemos aos demais, a nossa capacidade de generosidade, de abrir mão de algo por nós mesmos, em função do outro, em função dos demais. Que nas situações realmente complexas, a nossa visão profunda, seja, esse elemento interior, esses potenciais que nós podemos desenvolver, foram aquilo que realmente nos deram alguma resposta eficiente. E que todas as coisas que nós vivíamos fora de nós não serviu para muita coisa. Então, as adversidades, elas sempre vão nos mostrando aquilo que tem mais valor dentro de nós e aquilo que não tem muito valor dentro de nós. É como se a tensão nos fizesse olhar para a vida e perceber, bom, essas coisas aqui não têm tanto valor. Não significa que nós vamos abandoná-las, não é esse o ponto, mas que simplesmente vamos nos desapegar delas, que vamos entender onde está o verdadeiro valor da vida, onde está, portanto, a nossa plena realização e a nossa felicidade. O desapego está justamente representado aí no símbolo, pelas moedas caindo, que significam a cada momento que a vida nos tensiona, então nós abandonamos mais as coisas que não têm valor. Um ser humano realmente maduro, aquele que foi levado às máximas tensões pela vida, ele sabe que a maior segurança e a maior felicidade que ele poderia ter estão nele mesmo e nunca em algo exterior a ele. Portanto, essa pessoa, além de ser muito feliz, é muito livre, porque sabe que não depende de nenhuma coisa, não é escravo de absolutamente nada para que possa então se realizar. Portanto, como uma síntese, um resumo desse tarô, toda adversidade, ela reafirma a nossa identidade. Toda adversidade da vida que nós passamos, nós deveríamos sair dela com mais certeza de quem nós somos. Com cada vez mais certeza de que para ser quem nós somos e para ter segurança diante da vida, nós não dependemos nem da nossa profissão, nem das pessoas que estão à nossa volta, nem das opiniões coletivas, nem de absolutamente nada disso. Mas cada vez que passamos por uma adversidade, ser mais quem nós somos. Todas elas nos aproximam de nós mesmos, portanto, nos trazem mais identidade. Vamos então falar de mais um tarô, mais um símbolo, que é chamado a roda da lei, a roda da vida. Essa roda da lei, que é a roda da vida, ela necessita sempre, sempre, sempre girar. E para que ela gire, nós precisamos desses dois seres, que estão de um lado e do outro. Sete, a ignorância, a obscuridade, e Maú, a luz, o conhecimento, a consciência. A roda da vida sempre necessita desses dois. E é claro que nós gostamos mais de pensar que nós necessitamos mais de Maú, a luz, sabedoria, conhecimento, inteligência, consciência. E não gostamos muito de pensar que nós necessitamos também da obscuridade, da adversidade, que é representada por sete. Na realidade, quando nós olhamos, por exemplo, para o Egito e vemos que existiam templos a sete, que é esse deus que representa as provas, as adversidades, a ignorância. Bom, nós não entendemos muito bem o que eles querem dizer com isso. Por que prestavam cultos, então, a esse Deus? Por que achavam que ele era importante? Ou quando nós olhamos, por exemplo, para o mito osiriano e percebemos que Horus, que é o nosso herói, ao terminar sua batalha contra a Sete, a ignorância, a sua adversidade, ele não o mata, porque ele sabe que Sete é necessário à vida. Ou seja, que essas sombras, essas dúvidas, essa ignorância é muito necessária ao ser humano. E é exatamente isso que nós vamos falar nesse nosso símbolo, nesse nosso tarô hoje. Então, esses dois elementos, Sete, como vocês podem ver, uma mistura de vários animais, é como um monstro. Então, ele é uma mistura, por exemplo, aqui de morcego, ele tem asas de morcego, que representa esse animal que ele se movimenta e voa, mas não vê, não tem luz, não consegue enxergar na vida. Bem representativo da nossa ignorância. Também é uma mistura com um crocodilo, que são alguns animais principais que estão dentro aqui dessa figura de Sete. Então, o crocodilo também é esse que é o inimigo, o devorador dos seres humanos. Ele também estava associado com as nossas instabilidades psicológicas. Então, Sete, eu vou ilustrar tanto Sete quanto Maú, porque que eles dois são tão fundamentais assim, não só Maú, mas Sete também tem o seu valor, tem a sua importância, fundamental inclusive. Então, eu vou ilustrar por que eles dois são tão importantes através desse desenho. Imaginem vocês que essa pequena esfera, ela representa aquilo que hoje nós já temos consciência. Significa, já conseguimos lidar, já conseguimos entender, compreender e já temos respostas eficientes para tudo que a vida nos apresenta que está dentro dessa nossa esfera de respostas. Então, é tudo aquilo que nós já sabemos como lidar em relação à vida. Todas as situações que se apresentam dentro dessa esfera são aquelas que para mim não são grandes problemas, não são grandes tensões, porque eu já sei como lidar, já sei como responder de maneira muito eficiente. E claro que essa esfera é diferente para cada pessoa, porque tem algumas situações que se apresentam para uma pessoa que são dramas muito complexos, e para uma outra pessoa são situações que ela sabe lidar bem. Então imagine uma pessoa que tem essa esfera consciente e que algumas situações se apresentam dentro dela. Sabe dar resposta para todas elas. Mas o que sempre acontece com a vida, isso não acontece com ninguém, né? Toda situação que a vida nos apresenta, nós já sabemos responder tudo. Não, sempre se apresenta também alguma situação fora dessa esfera consciente, fora daquilo que nós já conhecemos. Isso que se apresenta fora significa, eu não sei ainda o que fazer. Então, eu traduzo como uma adversidade, como um problema, como uma prova da vida. É aquilo que eu não sei o que fazer. Eu vou precisar agora desenvolver uma resposta eficiente para essa circunstância da vida. Então, para eu aprender a lidar com ela, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que agora crescer, expandir aquilo que para mim são as minhas capacidades de respostas. E agora eu vou estar muito mais amplo do que eu era antes. Tudo aquilo que se apresenta para mim dentro do que eu já conheço, Maú, luz, consciência. Tudo aquilo que se apresenta fora do que eu já conheço, das circunstâncias que eu já sei como lidar com a vida, então, Sete, ignorância, adversidade, sombras. Nós precisamos dos dois. Porque se não houvesse Sete, nós não teríamos necessidade de buscar mais luz, Maú. Nós não teríamos essa necessidade de expandir aquilo que é consciente para nós e agora sermos muito mais amplos como seres humanos, temos muito mais respostas diante da vida. Então, o que acontece é que a vida sempre alterna esses dois. E por isso a roda da vida também está num constante girar. Ela gira para um lado, gira para o outro e essa roda nunca pode parar. Por quê? Essa alternância também entre luz e sombras, entre Maú e Sete, entre aquilo que para mim eu já tenho respostas, e aquilo que são novas circunstâncias que eu não tenho respostas e que eu não sei como lidar, esse fluxo nunca pode parar, porque senão nós também paramos de crescer. Então, imagine que esse movimento sempre continua. Depois, o que vai acontecer? Vai se apresentar uma nova circunstância fora daquilo que eu conheço. Sete, ignorância. Então, eu vou ter que ampliar mais uma vez. Maú, luz. E depois, novamente, Sete, ignorância, fora. E eu vou ter que ampliar novamente. Maú, novamente vai crescer. Até quando? Quando que esse negócio vai acabar? Nunca. Jamais. A vida, ela sempre vai perguntar para nós. Como se ela sempre nos perguntasse no fundo. Você quer desistir ou você quer continuar esse movimento? E se nós respondemos, queremos sempre continuar, sempre continuar, sempre continuar, até o ponto que nós vamos poder englobar todas as circunstâncias da vida, todas as necessidades de resposta. Então vamos ser como um sol. Vamos ter uma luz infinita, uma capacidade de englobar e de iluminar todas as coisas. Isso é sabedoria, no mais profundo, no mais profundo. Então, esses dois são muito necessários na nossa experiência, porque no fundo, sem sete, nós não teríamos a necessidade de desenvolver mais luz e nunca seríamos mais amplos. Toda a diversidade da vida, ela nos força a isso, a uma maior amplitude, a ter mais respostas. Agora, esse processo, ele não é caótico, né? Esse giro, ele não é de qualquer jeito. Vocês podem ver que no nosso símbolo, lá em cima, tem um ser, que é uma esfinge, que está com uma lança. Cada hora ele espeta com a sua lança um dos dois. Uma hora espeta sete para aquele ande mais, outra hora ele espeta Maú para aquele ande mais do outro lado. Ou seja, tem alguém que está dirigindo o processo de luz e sombras. Quando é o momento de luz e quando é o momento também de sombras, que é igualmente necessário, essa esfinge que está representada lá em cima, ela pode ser vista como um símbolo do nosso próprio ser. Ou seja, o nosso ser, esse que dirige essa personalidade, essa experiência, que hoje é cada um de nós, sou eu, é vocês. Então, que um ser guia essa experiência. E, portanto, não faria sentido um ser humano se revoltar contra as suas adversidades da vida, contra as provas que chegam até ele, contra as circunstâncias que ele tem que viver. Porque seriam, então, processos dirigidos pelo seu próprio ser. Por quê? Porque tem uma necessidade. O nosso ser quer ser cada vez mais iluminado, cada vez mais amplo. Então, ele necessita das adversidades para poder crescer cada vez mais e ter cada vez mais luz. Sem sete, não se desenvolve também mal, não se desenvolve luz. E à medida que esse processo vai avançando, à medida que nós vamos respondendo para a vida, sim, eu quero continuar, quero cada vez mais, então a nossa luz vai ficando cada vez mais intensa, mais ampla, o que se desenvolve em nós, está representado no nosso símbolo também, por essas duas serpentes que vão crescendo, que vão cada vez mais se expressando, como se o símbolo estivesse em movimento. Então, essas serpentes são a sabedoria e o poder. Sempre que o ser humano vai ampliando, então, que a roda da vida vai girando, que Sete e Maú vão se intercalando, o que cresce em nós é sabedoria e poder. Aliás, sempre a sabedoria, ela deve estar associada ao poder, para nós entendermos o que é de fato a sabedoria. Significa que uma pessoa sábia não é aquela que conhece sobre muitas coisas, não. É aquela que tem mais poder sobre a vida, mais poder sobre as circunstâncias e mais poder sobre ela mesma. Sempre o sinônimo de sabedoria é poder, mais poder sobre as circunstâncias. Então, significa na prática que se eu tenho um pouco mais de sabedoria, aquilo que eu não podia antes, agora eu posso. Então, eu não podia, não sabia como lidar melhor com o meu tempo. E era extremamente desorganizado com o meu tempo, não podia. Agora eu posso. Tenho muito mais capacidade de organização, de priorização, tenho muito mais capacidade de ter uma melhor gestão do meu tempo, da minha vida, consequentemente. Ou eu não sabia como lidar dos meus recursos, agora eu sei, agora eu posso. Eu não conseguia ter uma convivência harmoniosa com uma pessoa, não conseguia fazer isso, agora eu posso. Então isso indica mais sabedoria, cada vez mais poder sobre as circunstâncias e sobre nós mesmos. Isso está exatamente representado, então, pelas duas serpentes. Eu acho muito bonito nesse símbolo, gosto muito de fazer uma associação com um conceito belíssimo que Siri Han nos dá sobre a felicidade. Porque ele diz que a felicidade, ela se trata do correto movimento da vida em direção a nós mesmos, em direção a revelar a nós mesmos. É exatamente também o que está sendo representado por esse símbolo. Esse correto movimento da vida, que é esse girar da roda, é o que leva o ser humano de fato à realidade, à sua realização, que é a sua felicidade. Então, Siri Han, para nos mostrar essa ideia, ele pede para que a gente imagine um campo magnético, um ímã, que está sendo colocado numa superfície e que está gerando um campo magnético, que nós não vemos com os nossos olhos. Então, portanto, para nós, ele não está revelado, ele não existe. E diz que se a gente, por exemplo, coloca um pouco limalha de ferro numa superfície onde existe esse campo magnético, ele continua também visível aos nossos olhos. Mas se nós começamos a movimentar essa mesa, por exemplo, com essa limalha de ferro, esse pó de ferro em cima dela, esse movimento vai fazendo com que aos poucos a limalha de ferro ela vá tomando o formato do campo magnético, que antes era invisível aos nossos olhos. E agora ele pode então estar revelado, graças a esse movimento da vida. Ele diz que esse movimento da vida, que vai revelando o campo magnético, a gente poderia associar então esse campo magnético ao nosso próprio ser, que já existe, mas que para nós não está revelado, ele é ainda oculto, e que através do movimento correto da vida, que deveria acontecer exatamente isso, cada vez mais o nosso ser está revelado através das nossas ações, através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos, através da nossa conduta de forma geral. Então, que esse movimento da nossa vida para revelar mais ao nosso ser, assim como o movimento da mesa para revelar cada vez mais o campo magnético, ele diz que esse movimento é a felicidade. Ou seja, que a felicidade, ela não depende absolutamente nada mais, além de mim mesmo e além de realizar bem esse movimento, em que cada vez eu me torno mais evidente, cada vez mais eu amplio os meus potenciais, cada vez mais eu revelo aquilo que eu sou. E se esse movimento acontece, todo ser humano tem felicidade. E, consequentemente, o inverso também. Se nós bloqueamos esse movimento, ou seja, se a vida não movimenta mais em função de revelar aquilo que eu sou, de ampliar os meus potenciais, de fazer com que esse potencial seja cada vez mais ampliado, com que a luz se amplie dentro de mim, ou seja, a roda não movimenta mais, também o que vai produzir um estado de angústia muito grande dentro do ser humano, uma tristeza muito grande, porque ele não está fazendo esse movimento que é a própria vida. Ele está fora do fluxo da vida. Isso, consequentemente, produz muita tristeza. Então, que a verdadeira felicidade, como uma síntese, ela não depende de absolutamente nada, e ninguém fora de mim, só de mim mesmo, e que, inclusive, ela não está associada nem a sete e nem a Maú. Ou seja, a felicidade ela não é quando eu tenho um momento de luz, ou seja, quando eu encontro respostas para aquelas coisas que eu necessito. Não, a felicidade ela está nos dois, ela está no correto movimento da vida, nessa ampliação constante. E, portanto, nós podemos viver a felicidade tanto quando há sete, escuridão, também quando há Maú, luz, independentemente desses dois estados. Desde que a nossa postura interior seja sempre de buscar por respostas, sempre respostas, sempre respostas. Então, sempre ampliar aquilo que eu sou, sempre revelar aquilo que eu sou. E essas respostas, em relação a esses momentos de obscuridade, essas respostas que nós necessitamos para esses momentos que são sete, são sempre como eu desenvolvo mais a mim mesmo. Como eu posso ter mais vontade, mais amor, mais inteligência em cada circunstância da vida. São essas as respostas que nós necessitamos. Bom, nosso próximo tarô, ele nos mostra uma grande eleição. Eu acho muito bonito, muito interessante esse símbolo, porque ele fala, na realidade, sobre todas as nossas decisões, desde as mais simples até as mais complexas decisões da vida. O que é muito bonito, porque nós normalmente pensamos que nossas decisões são muito diferentes umas das outras, e uma decisão, por exemplo, que eu tomo em relação aos meus trabalhos, não tem nenhuma relação com uma decisão em relação aos meus relacionamentos, não tem nenhuma relação com as decisões sobre aonde eu vou estar, aonde eu vou morar, ou qualquer outro tipo de decisão. E esse símbolo, ele está nos mostrando sobre uma raiz das decisões humanas. E, portanto, ele pode ser utilizado para compreender melhor e refletir com mais profundidade sobre cada uma das nossas decisões. Ele nos mostra, em síntese, um ser humano, o discípulo, que está no meio, entre dois caminhos. Então, ele tem duas opções. Ele está diante da grande eleição, que, como eu disse, são as nossas decisões também, todas elas da vida. As grandes e as pequenas. Então, nesses dois caminhos, de cada lado dele, tem uma das damas, uma dama puxando ele para um dos caminhos. Uma que está sem blusa, com os seios descobertos, e a outra que está toda encoberta, velada. Essas duas damas, ou esses dois caminhos, eles representam aquilo que nas tradições se coloca como essas duas tendências do ser humano. Que nós temos uma parte celeste, ou também chamada de uma alma humana, ou alma celeste, e uma parte animal, uma parte material, sem transcendência. Nossa personalidade, como costumamos colocar também, que é também chamada da alma animal, em síntese. Significa, basicamente, que todo ser humano tem as duas tendências dentro dele. Tem algo dentro dele que o leva às alturas, uma tendência à bondade, à justiça, à fraternidade, à beleza. Então, tem algo dentro dele que puxa para cima, chamado da alma humana. E também tem algo dentro dele que leva ao mais grosseiro, ao mais animal, ao maior egoísmo, maior competitividade, enfim, algo que o puxa profundamente para baixo. E todos nós temos essas duas tendências dentro de nós. No fundo, o símbolo está nos mostrando que toda decisão nossa se define em função disso, em função da nossa alma animal ou da nossa alma humana. Significa, basicamente, que nós costumamos pensar, claro, que sempre que nós vamos decidir sobre algo, eu estou analisando os caminhos. Então, eu analiso as opções. Então, imagine que se eu vou decidir alguma coisa, eu vou analisar essa opção A. Então, penso nas vantagens, desvantagens. Eu vou analisar a opção B, a C, a D também, se tiver. Mas eu analiso todas as vantagens, todas as desvantagens. E em função das opções, ou seja, aqui no nosso símbolo representado pelos caminhos, em função dos caminhos, eu tomo a minha decisão. O que o símbolo está nos mostrando é que é o inverso dessa lógica. É que as nossas decisões, elas não são tomadas em função dos caminhos, em função das opções. As decisões são tomadas em função de quem nós somos. Ou seja, se dentro de mim o que fala é a alma humana, então eu escolho algo. E se dentro de mim o que fala é a alma animal, eu escolho outras coisas. Então que no fundo as nossas decisões, elas não são tomadas em função das coisas. Elas são tomadas em função de nós mesmos. E que toda decisão, na verdade, ela é sobre nós mesmos. Quando nós decidimos alguma coisa na vida, não é porque algo é mais vantajoso e algo é menos vantajoso. Nós decidimos algo porque nós somos aquilo. Em função de quem eu sou, é que eu sei qual é o caminho que eu vou seguir. Não é porque eu comparo o caminho A com o caminho B, por exemplo, aqui nesse tarô, eu falo, bom, esse caminho é melhor que o outro. Não. Em função de quem eu sou, daquilo que fala dentro de mim. O mais coerente é esse caminho. Então, aí que está tomada a decisão. Em outras palavras, todas as nossas decisões, elas poderiam ser resumidas nessa única dúvida e nessa única grande decisão. Ser ou não ser, como nos diz Shakespeare. Então, no fundo, todas as decisões e todas as escolhas se tratam de nós mesmos. No fundo, é uma questão de identidade. Quem que está movendo dentro de mim? Ser ou não ser? É realmente a única questão. Então, esse símbolo, ele nos ilustra muito bem isso. E além disso também, já que as decisões estão sempre falando sobre nós mesmos, elas são uma excelente maneira de conhecer a nós mesmos. Às vezes nós achamos que conhecer a nós mesmos é algo muito subjetivo. Então, que temos que pensar muito e analisar muito. Mas uma excelente forma de conhecer a nós mesmos é só olhar para as decisões que nós tomamos. Elas dizem exatamente aquilo que nós somos naquele momento. Aquilo que nós estamos nos identificando. Dependendo de cada decisão que eu tomo, eu poderia só olhar para ela e perguntar em função do que eu estou decidindo nesse momento. E vocês vão ver que isso já dá uma referência enorme para ver quem realmente nós somos. O que está decidindo dentro de mim? Então, eu decido algo porque eu gosto mais. Então, eu sou aquele que gosta e não gosta. Eu sou essa voz das emoções e dos prazeres dentro de mim, que decide em função do que gosta e do que não gosta. Bom, eu decido em função do que é a bondade. Eu decido para que eu possa ser bondoso. Então, essa já é uma voz do nosso eu humano, que está tomando uma decisão. Sempre que nós queremos olhar para nós mesmos e saber quem nós somos, a melhor pergunta que a gente poderia fazer é em função do que eu decido, porque isso nos mostra exatamente quem nós somos. Portanto, todas as nossas decisões, elas poderiam estar aqui representadas. Em vez de, numa decisão, olhar tanto para as opções dos caminhos, nós deveríamos olhar mais para nós mesmos. Exatamente como esse discípulo está fazendo, ele está nessa posição, né, no nosso tarô, que indica um entrar para dentro, uma reflexão sobre si mesmo. Toda decisão nossa deveria ser assim. Não se perguntar muito sobre as opções da decisão, mas quem eu sou? aí nós encontraríamos muito mais respostas. Em função de quem eu sou, aí sim deve ser a nossa decisão. E um outro aspecto muito bonito nesse símbolo, muito importante também, é que vocês vejam que na parte de cima dele, o gato Mau novamente aparece, essa possibilidade de luz, consciência. Ele aparece e já está com o arco e a flecha preparados para atirar nessa dama que representa a nossa alma animal. Então, a nossa alma animal é essa que é mais próxima de nós, essa que nós já conhecemos plenamente, porque todos nós conhecemos nossos desejos, nossos prazeres, nossos gostos, nossas preferências, aquilo que nos agrada. E a nossa alma humana é aquela que é mais oculta, aquela que está velada, aquela que é chamada, nas tradições, bom, essa que está mais adormecida dentro de nós. Portanto, nós temos menos contato com essa. Ela é mais oculta para nós, por isso que ela está representada, então, pela dama que está com as roupas, né? Significa, ela está oculta para nós, ainda não é muito revelada. E o nosso gato Mau, então, já está com tudo pronto para atirar a flecha nessa dama que representa, então, a nossa personalidade, o nosso eu animal. Mas ele só vai atirar depois de tomada a decisão. Esse é um elemento muito bonito também desse símbolo. No fundo, muitos mitos, muitas histórias, até mesmo os contos de fadas, nos representam essa mesma ideia simbólica. Toda a natureza ajuda o ser humano que quer trabalhar por ela. Toda a natureza ajuda aquele que quer trabalhar em função do espiritual. Portanto, quando o ser humano toma a decisão e ele quer realmente caminhar em direção ao ser, aquilo que ele é, e não em função daquilo que ele não é, toda a natureza vai ajudá-lo. Isso está representado pelo gato Mau, com arco e com a flecha, pronto já para acabar com essa que representa o eu animal. Mas primeiro tem que vir a decisão. No fundo, toda a prova, toda a experiência nossa se trata da decisão. Depois da decisão tomada, se diz que a natureza ajuda aqueles que querem caminhar no sentido correto. Isso está representado, por exemplo, nos mitos, nos contos de fadas, quando o herói ele tem que fazer algo que é praticamente impossível, e ele toma a decisão. Mesmo sendo impossível, ele vai fazer aquilo que é necessário. Então sempre acontece alguma coisa. Algum sábio o encontra, diz uma resposta que ele precisa. Ele encontra alguma ferramenta mágica, uma espada mágica, um arco e flecha mágicos, uma poção, um feitiço. Acontece alguma coisa, ou seja, algo vem ao seu auxílio. Acontece alguma coisa fenomenal, mágica, na vida, que leva ele a conseguir cumprir aquilo que ele tinha se determinado. Mas primeiro, ele precisou tomar a sua decisão. Esse símbolo nos mostra um pouco dessa magia da vida. Blavatsky tem uma frase que ela dizia isso: a natureza sempre trabalha para aqueles que querem trabalhar por ela também. Essa é um pouco dessa magia da vida. Essa possibilidade da vida sempre ajudar os seres humanos que querem caminhar dentro dessa senda. Os seres humanos que querem dar os seus passos também, para que caminhe em direção ao espiritual. Bom, esses eram alguns dos símbolos que eu gostaria de comentar com vocês nessa nossa palestra de hoje. Espero que tenha sido uma pequena aproximação dessa linguagem simbólica, que é também a linguagem da natureza. Dizem que se todos os livros misteriosamente sumissem ou fossem queimados, somente os ignorantes sofreriam. Nós, né? No caso. Porque os sábios, eles podem ler tudo o que necessitam através dos símbolos da natureza. Ou seja, a natureza nos fala através dos seus símbolos. E, portanto, se nós aprendemos um pouquinho a desenvolver essa linguagem simbólica, podemos começar a entender mais também a vida falando conosco. Inclusive, podemos entender um pouco mais essa linguagem da nossa alma, que também usa a linguagem simbólica. Essa linguagem que faz com que a alma perceba que alguma coisa é real, que é verdadeira, ou seja, que faz parte da sua própria natureza. E, portanto, ela vibra quando entra em contato com essas realidades. Eu desejo, então, uma ótima reflexão a todos e até breve.